O melhor da música regional. Tabajara FM.
5:45.
Botaram fogo no salão de Mané Vito. Uma morena deu um grito me chamando pra dançar. O safoneiro era um tal de nego tico. Eu nunca vi tocar bonito, tico tico no fubá. Olhei pro chão, vi a poeira levantando. Meu sapato se acabando, tava fora o calcanhar. E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
Botaram fogo no salão de Mané Vito. Uma morena deu um grito me chamando pra dançar. O safoneiro era um tal de nego tico. Eu nunca vi tocar bonito, tico tico no fubá. Olhei pro chão, vi a poeira levantando. Meu sapato se acabando, tava fora o calcanhar. E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
É, nega, tico tico, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá. Pelo jeito que estou vendo, dessa vez vai me acabar.
É, nega, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá.
O safoneiro era um tal de nego tico. Eu nunca vi tocar bonito, tico tico no fubá. Olhei pro chão, vi a poeira levantando. Meu sapato se acabando, tava fora o calcanhar. E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
Botaram fogo no salão de Mané Vito. Uma morena deu um grito me chamando pra dançar. O safoneiro era um tal de nego tico. Eu nunca vi tocar bonito, tico tico no fubá. Olhei pro chão, vi a poeira levantando. Meu sapato se acabando, tava fora o calcanhar. E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
E a morena em meu ouvido cochichando. Tô gostando, adorando, tico tico no fubá.
É, nega, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá. Pelo jeito que estou vendo, dessa vez vai me acabar.
É, nega, tico tico no fubá. É, nega, tico tico no fubá.
No meio do salão é onde eu me sacuda. Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando o senhor vai gemereira.
Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando o senhor vai gemereira.
Eu gosto do forró lascado e gosto do forró da suadeira. Gosto do forró brasileirado e do relabucho que vai a noite inteira. Quando pego meu xodó, no meio do salão é onde eu me sacuda. Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando o senhor vai gemereira.
Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando o senhor vai gemereira.
É no puxado do fole que a menina se assanha. Que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa sem vergonha.
É no puxado do fole que a menina se assanha. Que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa sem vergonha.
Nordestinos do ritmo, a máquina quente do forró.
Eu gosto do forró.
forró lascado. E gosto do forró da suadeira, gosto do forró brasileirado e do relabucho que vai a noite inteira. Quando pego meu xodó, no meio do salão é onde eu nos acuda. Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando se ouve a gemedeira.
Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando se ouve a gemedeira.
Eu gosto do forró lascado e gosto do forró da suadeira, gosto do forró brasileirado e do relabucho que vai a noite inteira. Quando pego meu xodó, no meio do salão é onde eu nos acuda. Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando se ouve a gemedeira.
Mexe pra aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Começa a ficar bom quando se ouve a gemedeira.
É no puxado do fole que a menina se assanha, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa sem vergonha.
É no puxado do fole que a menina se assanha, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa, que me deixa sem vergonha.
Cinco e cinquenta e um.
Tempo faz que eu não me apaixono, faz tempo que ninguém me chama de amor. Carente, solitário, coração sem dono, parece até gostar de enganar a dor. Um riacho vazio correndo no peito, e ninguém dava jeito nesse meu viver. Mas eis que de repente pelo meu caminho, um anjo malandrinho me trouxe você. Pra me botar no colo e me fazer loucura, provar toda a doçura que tem a paixão. Ouvir as estrelas até faz sentido, acordar com teu ouvido no meu coração. Trazer pra minha vida toda alegria, meu ouro, minha guia, meu entardecer. Felicidade agora achou meu endereço, que bom que eu mereço estar com você. Trazer pra minha vida toda alegria, meu ouro, minha guia, meu entardecer. Felicidade agora achou meu endereço, que bom que eu mereço estar com você. Acho vazio correndo no peito, e ninguém dava jeito nesse meu viver. Mas eis que de repente pelo meu caminho, um anjo malandrinho me trouxe você. Pra me botar no colo e me fazer loucura, provar toda a doçura que tem a paixão. Ouvir as estrelas até faz sentido, acordar com teu ouvido no meu coração. Trazer pra minha vida toda alegria, meu ouro, minha guia, meu entardecer. Felicidade agora achou meu endereço, que bom que eu mereço estar com você.
Fazer loucura, provar toda a doçura que tem a paixão. Ouvir as estrelas até faz sentido, acordar com teu ouvido no meu coração.
Trazer pra minha vida toda alegria, meu ouro, minha guia, meu entardecer. Felicidade agora achou meu endereço, que bom que eu mereço estar com você.
Fazer loucura,
trazer pra minha vida toda alegria. Meu ouro, minha guia, meu entardecer. Felicidade agora achou meu endereço. Que bom que eu mereço estar com você. Trazer pra minha vida toda alegria.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor.
Quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Quem fica vive por um fio. E quando percebe o vazio, o mundo parece acabar. A solidão em desafio vai correndo pro peito, feito um rio, e convida a gente a chorar. E toda alegria de sonho acabou. A gente só pensa que o amor não vai voltar. E toda alegria de sonho acabou. A gente só pensa que o amor não vai voltar. Deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor.
Vive por um fio. E quando percebe o vazio, o mundo parece acabar. A solidão em desafio vai correndo pro peito, feito um rio, e convida a gente a chorar. E toda alegria o sonho acabou. A gente só pensa que o amor não vai voltar. E toda alegria o sonho acabou. A gente só pensa que o amor não vai voltar. Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor. Quem ficou tem que sofrer.
Todo amor quando acaba deixa uma dor.
E que o sol tá te esperando. O dia levantou, já tá de pé. Tem cores no espelho dos teus sonhos e cheiro na fumaça do café. Acorde livre feito um passarinho e cante uma canção de bem querer. Se ame de verdade, se queira de com força e torça pela luz que é você.
Se ame de verdade, se queira de com força, luz que é você.
Não queira amor pela metade, saudade do que não convém. Carinho só por caridade não faz muito bem. Curte
Tabajara
105 FM,
Cura 5,
um toque de cultura.
YC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Governador Lucas Ribeiro entrega 174 microtratores e destaca aprovação de mais de R$ 400 milhões para a agricultura familiar. Governo do Estado lança pacote de ações de investimentos que ultrapassam R$ 12 milhões para fortalecer a permanência estudantil no ensino superior. Esporte. Após sequência de 4 jogos de invencibilidade na Série C, Botafogo se aproxima da zona de classificação para a segunda fase. Cultura. Editora da UFPB reabre Casa do Livro nesta quinta-feira a partir das 10 horas da manhã. Espaço vai funcionar no Centro de Vivências, no Campus 1, em João Pessoa. Jornal União, melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 2 minutos.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Termina hoje o ciclo do Orçamento Democrático Estadual 2026. A audiência de encerramento acontece no Espaço Cultural em João Pessoa.
Ministério da Saúde entrega pacote de medidas para reforçar a rede pública de saúde na Paraíba.
Ministério Público Eleitoral orienta partidos a adotar medidas para prevenir infiltração do crime organizado.
Prefeitura de Patos afasta auditor fiscal investigado por suposta fraude tributária.
João Pessoa regulamenta compensação para proprietários de imóveis tombados ou em áreas de preservação ambiental.
Agora são 6 horas e 3 minutos. Olá, muito bom dia. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, é o 981281055, no Instagram, no Facebook e no, também no Facebook e no Instagram, você pode lá seguir a gente, @ Rádio Tabajara.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp, 981281055.
Tabajara FM 105,5.
6 horas e 4 minutos, muito bem-vinda, muito bem-vindo aos 105.5 da Rádio Tabajara. Está começando mais uma edição do nosso Jornal Estadual e já estamos na metade da semana, hoje dia 2 de julho, mês de julho começou fazendo aquela virada no ano, já estamos no segundo semestre e a gente espera que seja uma quarta-feira vibrante, cheia de boas energias para você, que você consiga realizar seus compromissos a contento, né? Que seja uma edição primorosa do nosso Jornal Estadual com muita informação ao vivo até às 8 da manhã. Eu sou Nice Lima, estou aqui na apresentação do Jornal Estadual, acompanhada de Sueli Gonçalves, do nosso Maurício Alves nas operações técnicas, Carol Caldas nas nossas mídias sociais e o nosso Francisco Alves está na assistência de produção e na nossa reportagem. Muito bom dia, Sueli Gonçalves.
Olá, Nice Lima, bom dia para você e espero que seja uma quinta. Tu estava falando que era quarta. Não vamos voltar a semana, não,
hoje
menina,
é
para frente que a gente anda.
Quinta-feira, 2 de julho, amanhã dia 23.
Exato.
Tô querendo postergar um pouquinho a semana, né? Tô sentindo que, poxa, que coisa ruim, vou ficar de férias, né? Querendo esticar mais o meu tempo aqui. Olha o tom da voz.
Eu imagino como ficar de férias é ruim. Bom, é que eu cheguei agora, né, no estadual, mas eu já tiro férias, já estavam programadas antes mesmo dessa mudança, né? Então, não só você como eu, a gente daqui ainda a tira férias esse mês, né? Mas desejar um bom dia para você que já tá aqui sintonizado com a gente, acompanhando o Jornal Estadual que está começando. Então, tem muita informação para ser partilhada com você ainda durante essas duas horinhas em que a gente fica junto. Então, não esquece, você pode sim interagir com a gente, participar. Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Lá no chat você também pode mandar mensagem para a gente, mas também tem o nosso WhatsApp que você salva aí no seu número e já conversa com a gente também. É o 981281055. Então, pode interagir com a gente, independente de onde você esteja. A gente gosta muito de receber mensagens de vocês, saber que vocês estão aqui com a gente. Inclusive, Inice, lembra que ontem a gente falou com relação à questão dos buracos, que tem muitos buracos na rua? É aquele aqui da rotatória.
Eu comentei com os meninos nos bastidores, comentei.
Finalmente. Os ouvintes estavam questionando com relação a isso e finalmente foi tapado, né?
Isso, senti hoje. Assim que eu virei, entrei na rotatória, olha que boa novidade, vou comentar com os meus colegas, vou comentar lá na rádio também. Aquele buraco da rotatória na UFPB, aqui pertinho do bairro do Castelo Branco, na saída da Pedro II, finalmente, né, ele foi recapeado, então oferecendo aí mais segurança para os motoristas, porque, de fato, uma cratera no meio de uma rotatória tão movimentada como aquela, né, pode causar sérios acidentes. Sueli, a gente tem, além da participação aqui, claro, sempre do nosso timaço do JE, Maurício, Carol, Francisco, temos a participação no JE nesta edição desta quinta-feira do nosso Rostam Lucena, trazendo as notícias de Campina Grande. Mirvan Lúcio vai estar de volta com a gente, direto de Patos, trazendo as informações lá do sertão. E a gente tem ainda o programa parceiro Momento Agevisa, com sua última edição, antes desse recesso, por conta da legislação eleitoral. A gente entra com o nosso Stefano Vanderlei também, trazendo as notícias, todas as expectativas dos maiores jogos da Copa do Mundo da FIFA, o Brasil que joga no domingo. A gente vai falar também da nossa seleção, enfim, trazer os destaques do mundo esportivo com o nosso Stefano Vanderlei. E na nossa faixa de entrevista, a gente vai receber Ludmila Mello, que é advogada tributarista. O nosso tema é saber como a reforma tributária impacta o setor de locação de imóveis em 2027. Pois é, a gente já se antecipa um pouquinho para entender melhor como é que ficam as novas normas. Se você tiver dúvidas e comentários sobre esse tema, anote aí 981281055, nosso contato de WhatsApp, para você encaminhar sua participação. E também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. Vou dar o meu tchauzinho. Maurício também está dando tchauzinho, Sueli também, para os nossos ouvintes internautas que participam pela internet, acompanham o nosso JE de qualquer parte de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Temos ouvintes do interior de São Paulo, Minas Gerais. Ademilson Pinheiro, teve um dia que você mandou mensagem pra gente, o programa terminou, acabei não mandando o cheiro pra você, mas fica o meu cheiro logo nessa etapa inicial do nosso JE. Ademilson Pinheiro é nosso ouvinte lá de Uberlândia, Minas Gerais. A gente tem ouvintes de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, enfim, até da cidade do Porto também, o pessoal que interage com a gente, sempre muito bom ter sua companhia. E você de João Pessoa, quando interagir, diz de que bairro você escuta o JE, que é importante, né?
É importante.
Pra gente saber também. Maurício Hamilton do Rangel.
Já tá com a gente aqui, viu?
Já tá pronto, já. Cheiro pra ele. Ele é sempre um dos primeiros a interagir. Professora Jandira interage mais pelo nosso WhatsApp, abastecendo o nosso acervo de figurinhas no telefone da Rádio Tabajara. É sempre muito bom ter a companhia de todo mundo e é isso, a gente tem muita informação ao vivo até as 8 da manhã, já começando essa etapa inicial do nosso JE com a previsão do tempo, Sueli, agora que são as 6:09.
Sim, vamos começar por João Pessoa?
Vamos por João Pessoa, eu vou trazer aqui os dados do Climatempo para João Pessoa, nesse iniciozinho de jornal estadual. Nesta quinta-feira, gente, a previsão é de sol, com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 27 graus em João Pessoa. Hoje, o sol chegou às 5:31, deve se pôr às 5:14, estamos na lua cheia com alta probabilidade de arco-íris.
Pois é, vamos falar de Campina Grande também, saber como é que tá lá a Rainha da Borborema. Campina Grande tem sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Com relação à temperatura, a mínima está prevista na casa dos 19 graus, a máxima em 23. Sensação térmica vai oscilar ali entre 20 e 23 graus. Tem aí 62% de chance de chuva, né? Então, à tarde e à noite vai trazendo essa possibilidade. Sol lá na Rainha da Borborema nasceu ainda pouquinho, de 5h36 e se põe às 5h18 da tarde.
Muito bem, 6h10. Então, essa é a previsão do tempo, de acordo com dados do Climatempo, para a nossa capital, João Pessoa, também para outro polo importante do nosso estado, Campina Grande. Então, se você estiver nas redondezas de João Pessoa, de Campina Grande, também aproveita essas informações para pensar melhor como é que vai ser sua quinta-feira nesse começo de restinho de semana.
Gostei do começo de restinho de semana.
Começo de restinho de semana. E como disse o nosso Maurício Alves, estava todo animado aqui no comecinho do programa. Eu fiz, por que você está tão animado? Porque hoje é quinta. Quinta é quase sexta, né? Sexta já é final de semana. Aí depois vem o sábado, domingo é Jogo do Brasil. A gente vai ganhar, certamente. Pronto, é uma animação só. Mas é isso, são 6h11. Vamos começar trazendo as informações aqui das matérias do nosso jornal estadual, Sueli?
Vamos sim. Olha, ontem a Câmara Municipal de João Pessoa inaugurou a sua nova sede, um novo edifício. Foi construída em frente à antiga sede do Legislativo Municipal, que fica aqui no centro da capital. E a nossa repórter Lucélia Pereira é quem traz os detalhes.
A Câmara Municipal de João Pessoa inaugurou nesta quarta-feira sua nova sede, no centro da capital, localizada na Rua das Trincheiras, em frente à sede histórica do Legislativo Municipal. O edifício reúne mais de 5 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 4 pavimentos, com um plenário ampliado, auditórios e espaços planejados para atender às atividades do Legislativo Municipal. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Downsley, falou sobre a entrega da obra.
Chega o momento da entrega desse equipamento tão importante para a população de João Pessoa e acho que aqui vai ser discutido grandes projetos que irão beneficiar a população, a parceria com o executivo mandando projetos aqui para ser avaliado pelos vereadores e com a estrutura para receber a população à altura de uma capital como João Pessoa, aí que aproxima-se de quase 1 milhão de habitantes. Fatalmente, na próxima eleição, 850 mil habitantes, já passa para 31 vereadores e a gente já precisava ter um equipamento. A Câmara foi construída na década de 70 para 12 vereadores, esse prédio antigo, e agora um equipamento para 36 gabinetes para receber não só os vereadores, mas toda a estrutura da casa.
Além da nova estrutura, a entrega contemplou a revitalização das ruínas do prédio histórico localizado ao lado da nova sede, integrando o patrimônio já existente à nova construção. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Downsley, explica como o novo espaço está dividido.
É o Salão Nobre, né? Vai ser uma espécie de centro cultural. Embaixo, presidência. E o prédio novo, que é o contemporâneo com o moderno, o prédio novo com os gabinetes de todos os vereadores e a parte administrativa, como assessoria parlamentar, secretaria legislativa, taquigrafia, sala para a imprensa. Todos vocês terão uma sala à altura para receber a imprensa que está no dia a dia colaborando com as notícias da Câmara.
O deputado estadual Tarcísio Jardim elogiou a ampliação da estrutura da nova Casa Legislativa Municipal.
A gente tem uma estrutura que não correspondia ao tamanho da Câmara mais. A quantidade de vereadores que a gente já tinha, a estrutura dos gabinetes, inclusive o conforto para receber a população. Por várias sessões, a gente queria fazer uma solenidade maior, mais ampla, para receber mais o público, mas infelizmente não cabia mais na Câmara. Então, já era algo que estava devendo ao Legislativo Parlamentar, o Legislativo Mirim, né, Municipal, o Parlamento Mirim. A gente estava precisando de uma estrutura como essa, não só para entregar um trabalho melhor para a sociedade, mas, como eu falei, receber melhor a população.
O prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, também esteve presente na inauguração da nova sede da Câmara Municipal.
Sonhávamos com uma casa que fosse mais acolhedora, que fosse mais aberta, que fosse mais, que tivesse mais conforto para receber as pessoas. E quantas vezes, vereador João dos Santos, nós não falávamos com o ex-presidente dessa casa, Marcos Vinícius, com o ex-presidente João Corujinha, com o ex-presidente Duval, com o ex-presidente Fernando Milanês, com o ex-presidente Hervásio Bezerra. Acho que o sonho de todos os ex-presidentes, doutor Leonardo Quitães, sempre foi trazer melhor conforto para a nossa população. E hoje nós olhamos para esse prédio, nós olhamos para essa estrutura, olhamos para trás, vereador presidente Dinho, e sonhamos juntos.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6 horas e 15 minutos. Esta foi Lucélia Pereira abrindo o nosso Jornal Estadual hoje para falar sobre essa nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa, um prédio belíssimo, né? Um novo edifício que foi inaugurado ontem e construído em frente à antiga sede do Legislativo Municipal. Em julho, gente, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, realiza um mutirão com 3.200 vagas para avaliação social. O procedimento é uma das etapas para concessão de benefício do INSS.
Para ser atendido, é preciso realizar o cadastro na central pelo número 135 ou 135, pelo aplicativo do seu, ou também pelo aplicativo do meu INSS. Lucas Santiago é quem traz mais informações.
Olá, ouvintes. Olá para todo mundo que está sintonizado na Rádio Tabajara. O INSS abre 3.200 vagas para um mutirão de avaliação social nas agências da Paraíba durante todo o mês de julho. Para falar um pouco mais sobre esse serviço, a gente recebe agora Hildo Barbosa da Silva, ele que é gerente substituto e chefe do Serviço de Benefícios da Gerência João Pessoa. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tabajara, Hildo.
Olá. Exatamente, Lucas. Nós, o INSS, tem, em parceria com a superintendência e a direção central, ele tem feito aqui a organização para oferecer à população um mutirão de avaliação social durante o mês de julho e esperamos preencher essas 3.200 vagas disponíveis.
Hildo, em relação a esse mutirão, primeiro eu queria que você explicasse, por gentileza, o que é essa avaliação social, né? Porque esse procedimento é necessário e importante junto aos inscritos no INSS.
A avaliação social consiste em uma das etapas para a concessão do benefício assistencial, que vem a ser a nossa maior demanda, Lucas. Ou seja, os requerentes do benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, eles precisam passar pela avaliação social antes de ter o benefício reconhecido.
Em relação ao cronograma, como é que vai funcionar aqui em João Pessoa ou na Paraíba de maneira geral, né? Quais os dias esse serviço estará disponível e quem é que pode e como deve participar?
Trata-se de um serviço agendado, tá bom? Então, todo e qualquer requerente que esteja nessa situação de requerimento do benefício assistencial, ele pode participar mediante agendamento do serviço, que vai ser disponibilizado todos os sábados do mês de julho, agora de 2026, nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Sapé, Guarabira, Itabaiana e Esperança. Cada uma dessas agências, elas vão disponibilizar 100 vagas de atendimento de avaliação social, com exceção de João Pessoa, que teremos aqui 300 vagas, e são para as pessoas que quiserem antecipar ou mesmo ser atendido nessas vagas que estão bem próximas.
Em relação ao agendamento, como é que o pessoal pode, então, garantir essa participação? E os atendimentos começam a partir de que horas nestes sábados?
Para agendar essas avaliações sociais, preferencialmente podem ser utilizados os canais remotos, como o aplicativo Meu INSS ou a central telefônica 135. Mas, mediante a impossibilidade de usar esses serviços, pode procurar uma agência da Previdência Social mais próximo da residência e até lá que nós agendamos. Os serviços vão começar a partir das 7 horas da manhã. Os primeiros agendados já serão chamados a partir das 7 horas e o encerramento vai ser quando concluir toda a demanda. Esperamos ter hora de começar e a hora de terminar vai ser quando esgotar o número de atendimentos.
Para finalizar, Hildo, eu queria que você deixasse uma orientação, então, para quem precisa passar por esse procedimento, né? O que é que pode acontecer caso a pessoa não faça esse agendamento, caso não compareça. E também reforçar se quem já recebe os benefícios precisa passar por esse processo ou não.
Sim, não. Ele é exatamente para quem está requerendo um benefício. Ele não é um serviço utilizado no momento para quem já recebe um benefício. porque o único serviço que está sendo ofertado são as avaliações sociais para fins de concessão do benefício. É recomendável levar todo documento médico, embora seja avaliação social, mas por serem avaliações integradas junto com a perícia médica, levem os documentos médicos, levem o documento de identificação pessoal, todos originais, não vão com xerox, cheguem no horário para não ter nenhum problema no atendimento. E esperamos sim que seja um atendimento super simples, tranquilo e que atenda toda a população disponível. Caso tenha agendado e por algum motivo não consiga comparecer, tem que reagendar de imediato para não ter o requerimento cancelado.
Então é isso, pessoal. Os interessados devem realizar esse agendamento reforçando por meio da Central de Atendimento 135 ou também pelo aplicativo Meu INSS. Muito obrigado, Hildo Barbosa, pela tua participação aqui junto à Rádio Tabajara.
Por nada, Lucas. À disposição.
Volto com vocês nos estúdios.
São 6 horas e 21 minutos, 6 e 21. As festas de São João ainda não chegaram ao fim em diferentes municípios do estado, assim como as ações contra o trabalho infantil durante os eventos. O procurador do trabalho, o Raulino Maracajá, ele explica o que tem sido feito no estado. Vamos ouvir.
A campanha contra o trabalho infantil em 2026, ela permanece atuante e ativo desde o seu lançamento, ressaltando sempre que as fiscalizações, que a prevenção e a repressão não acontece apenas durante os festejos juninos ou nos meses de julho. Elas acontecem todos os meses. A campanha apenas ela faz um chamamento e uma lembrança, um lembrete, ressalta a importância de todos no combate ao trabalho infantil. Isso é importante frisar, isso é muito importante ressaltar, porque faz com que todos tenhamos a responsabilidade de acabar com essa chaga social, que é o trabalho infantil. A campanha em si é um sucesso, com a adesão de dezenas e dezenas de municípios que receberam materiais, que estão distribuindo todos os materiais da campanha, que estão colocando em rádios, em TVs, todo o material que foi desenvolvido pela campanha desse ano e divulgando a mensagem, divulgando a informação de que o trabalho infantil ele é uma chaga social, ele ocasiona prejuízos nefastos para as crianças, para os adolescentes, sem falar nos riscos que essas crianças, esses adolescentes estão correndo nesses grandes eventos. Normalmente eventos noturnos, normalmente eventos com bebidas alcoólicas, normalmente eventos que podem ocorrer prejuízos comensuráveis aos nossos adolescentes e às nossas crianças.
Bem, de acordo com o procurador Raulino Maracajá, os municípios têm um prazo para encaminhar as informações sobre ocorrências de trabalho infantil que serão encaminhadas pela Justiça.
Os municípios que receberam os materiais, que fizeram os pedidos de materiais, que vão ter eventos além de junho e também no mês de julho, que muitos ainda terão eventos no mês de julho, eles estão apresentando ao Ministério Público do Trabalho relatórios de tudo que foi feito e que vem sendo feito com os materiais, com a campanha de 2026 contra o trabalho infantil. No momento ainda estamos coletando, recebendo informações dos relatórios desses municípios, mas tão logo sejam encaminhadas, por exemplo, informações e denúncias de ocorrências acontecidas durante esse período, serão instaurados competentes inquéritos civis com o intuito de investigar e punir, seja via extrajudicial, seja via judicial, aquele empregador, aquela pessoa que descumpriu a legislação com relação à contratação de mão de obra infantil, contratação de mão de obra de adolescentes em atividades proibidas. E assim, o Ministério Público do Trabalho, junto com os demais ramos do Ministério Público, vem fazendo a sua parte.
Agora são 6 horas e 24 minutos, 6 e 24. A gente vai dar um pulinho agora para a nossa rainha da Borborema, Campina Grande, para o nosso giro de notícias. E entre os destaques do dia, o correspondente Rostam Lucena traz a programação do Parque do Povo, porque ainda tem festa por lá, viu? Olá, Rostam, bom dia.
Bom dia e uma ótima quinta-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual.
Na reta final do maior São João do Mundo, o Parque do Povo tem nesta quinta-feira uma programação distribuída em vários estilos, o que promete atrair um grande público. No palco principal se apresentam Sorriso Maroto, Vitor Fernandes, Mastruz com Leite e Matheus Felipe. Nas Ilhas de Forró, o tradicional arrasta-pé com o pé de serra, o que tem chamado muito a atenção dos que visitam o local. Há ainda o palco cultural, o Coreto e a Pirâmide, onde se apresentam artistas locais. Para os frequentadores diários, a festa já começa a ter um sabor de despedida. Campina Grande se aproxima dos 4 mil empregos gerados só em 2026. Os dados foram apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Novo Caged, em sua mais recente atualização. Segundo o levantamento, o mês de maio teve na cidade a geração de 780 novos empregos. O estudo aponta que só este ano, nos 5 primeiros meses, a Rainha da Borborema chegou à marca de 3.653 novos postos de trabalho gerados. Em maio, o destaque ficou para a alta puxada pelo setor de serviços, que sozinho foi responsável por 481 vagas do total registrado no mês. Em nota pública, a bancada de oposição da Câmara de Vereadores de Campina Grande explicou à população que está contestando a condução da sessão extraordinária realizada na terça-feira, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. A LDO foi aprovada por 11 votos, porém, sem a presença da bancada de oposição, que deixou o plenário após classificar o descumprimento do regimento interno da casa na condução dos trabalhos. Diante da situação, a bancada informou que vai apresentar recurso administrativo à mesa diretora, solicitando a anulação da votação e de seus efeitos. Caso o pedido não seja atendido, os parlamentares da oposição afirmam que podem adotar outras medidas. Nos bastidores, comenta-se que a possibilidade é que o processo seja judicializado. De Campina Grande, Rostan Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6h27, obrigada, Rostan, trazendo informações aí da Rainha da Borborema, falando sobre a programação do Parque do Povo, que segue viva até esse fim de semana, tá? Ainda não acabou, ainda temos festa. Também trouxe aí uma questão do saldo do emprego em Campina Grande e, claro, falando sobre a Câmara Municipal de Campina Grande, né? A oposição da Câmara que questionando aí a sessão que aprovou a LDO. Agora, 6h28, trazer outro assunto aqui para vocês, é que o Ministério Público Eleitoral expediu uma recomendação orientando os presidentes dos diretórios estaduais dos partidos políticos aqui na Paraíba sobre a adoção de mecanismos para prevenir a infiltração de organizações criminosas no processo eleitoral.
E o procurador regional eleitoral, Marcos Queiroga, ele explica essa recomendação. Vamos ouvir.
O Ministério Público Eleitoral vem desenvolvendo na Paraíba uma atuação preventiva nas eleições de 2026. Depois de recomendações sobre as contratações temporárias pelo Estado, a proibição do uso de farda por pré-candidatos ou candidatos das forças de segurança e do uso dos festejos juninos em benefício de pré-candidatos, agora estamos tratando de um tema extremamente sensível para a democracia, a prevenção da infiltração de organizações criminosas no processo eleitoral. Essa recomendação reproduz uma orientação adotada em âmbito nacional por todo o Ministério Público Eleitoral e foi encaminhada aos partidos políticos porque eles exercem um papel decisivo na democracia. São os partidos que escolhem quem poderá disputar as eleições e, por isso, também podem adotar mecanismos internos capazes de reduzir riscos antes mesmo do registro das candidaturas de pessoas ligadas ao crime. A recomendação incentiva a adoção de boas práticas pelos partidos, como a análise do histórico dos pré-candidatos, a obtenção de certidões criminais, a avaliação de eventuais vínculos incompatíveis com a atividade política, patrimônio incompatível com a renda declarada, além da criação de comissões de ética ou outros mecanismos internos de fiscalização. Também orienta que, Caso surjam indícios de financiamento por fontes ilícitas ou de submissão de candidatos a interesses de organizações criminosas, essas informações sejam comunicadas imediatamente ao Ministério Público Eleitoral. Se o partido não adotar as providências e verificarmos candidatos ligados ao crime, todos podem ser responsabilizados e a candidatura será objeto de impugnação. É importante destacar que não estamos criando nada novo. Nossas exigências se baseiam na lei e nas recentes decisões do TSE, que tem barrado candidaturas de pessoas ligadas a organizações criminosas armadas, mesmo que ainda não tenha havido condenação. O que se busca é fortalecer a atuação preventiva dos próprios partidos e proteger um dos bens mais valiosos da democracia: a normalidade, a legitimidade e a liberdade das eleições. Quanto mais cedo forem identificadas situações de risco, maior será a proteção da vontade livre do eleitor e da integridade do processo eleitoral.
Agora, 6h30. Nice Lima, vamos fazer nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Temos o nosso Momento Agevisa, também tem matéria sobre o novo PAC da saúde, a gente vai falar sobre esse assunto também. E, claro, o encontro de motricidade, que também aconteceu aqui na cidade de João Pessoa. Então, daqui a pouco a gente volta com esses e outros assuntos para você. 6h31, até já!
Jornal Estadual. Volta já. Tabajara FM, a rádio que toca cultura. A história das Copas na Tabajara.
Na Suécia, em 1958, o francês Just Fontaine estabeleceu um recorde provavelmente que nunca será quebrado: 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Para se ter uma ideia da magnitude, os artilheiros das últimas edições raramente passam de 6 gols. O detalhe mais pitoresco é que Fontaine nem sequer ia jogar com suas próprias chuteiras. Ele pegou um par emprestado de um colega reserva porque as suas haviam rasgado. Com chuteiras emprestadas, ele marcou em todos os jogos que disputou naquela competição, incluindo 4 gols na disputa pelo terceiro lugar.
Sudema em ação.
O geoprocessamento é um ramo de atividades integradas aos sistemas de informações geográficas. Baseia-se em selecionar e trabalhar com imagens de satélite e fotografias aéreas para a produção de mapas e representações cartográficas. Essa nova tecnologia amplia a qualidade das informações cartográficas. A Sudema possui o SIG-Sudema, uma plataforma de gerenciamento de dados voltados ao meio ambiente, principalmente nas áreas de licenciamento ambiental, fiscalização e monitoramento ambiental no estado da Paraíba. A plataforma disponibiliza informações públicas. O principal objetivo é promover a ampla divulgação de dados ambientais para a população e o fomento às pesquisas na área.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 6h33, 6h33, voltamos para o segundo bloco aqui do nosso Jornal Estadual. Seguimos com muita informação até as 8 da manhã. Lembrando que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. Nesse comecinho do segundo bloco, a gente aproveita para mandar um forte abraço também para os artistas que tocam aqui na nossa programação. Você ouviu aí no intervalo a vinhetinha da querida Kátia de França, essa artista de renome mundial, nacional, que toca aqui na nossa programação. Tem outros artistas, né, do samba, do pop pessoense também, que a gente tem o orgulho de executar as músicas aqui na nossa programação musical. Vai abraço também, sabe, para quem? Maurício Hamilton, nosso primeiro ouvinte internauta a interagir com a gente, direto do Rangel. Edinalva Maria mandou bom dia para toda a nossa equipe aqui, está participando do chat, do bate-papo, lá no YouTube da Rádio Tabajara. Chega por lá também. Aproveita para se inscrever no canal, para ativar o sininho, porque sempre que tiver programa ao vivo rolando, você confere os bastidores. E seu Luiz Carlos do Padre Zé também, com emojis carinhosos, mandou mensagem para a gente também no WhatsApp da Rádio Tabajara. 981281055 é o nosso número também para você interagir. Nesse comecinho de segundo bloco, Sueli, a gente vai chamar a participação do nosso parceiro Francisco Alves. Bom dia, Francisco.
Oi, Nice. Bom dia para você. Bom dia, Sueli. Bom dia, Maurício e Carol, que estão com a gente aqui no estúdio. E um bom dia especial para você, nosso ouvinte internauta, sintonizado aqui na 105.5, nessa quinta-feira, 2 de julho de 2026. Desejo um ótimo dia para você, que seja um dia abençoado e produtivo. E reforço aqui o convite para continuar sintonizado com a gente até as 8 da manhã, para você ficar bem informado sobre as principais notícias aqui da nossa região. Vou começar a minha participação falando sobre a editoria de cidades, aí, que tem a ver com o meio ambiente, mas também tem muito a ver com dinheiro, viu? Vocês já pensaram nisso, Sueli, em deixar lixo num ponto de material reciclável e sair de lá com dinheirinho no bolso?
É bom, né?
Mais interessante.
E ainda ajuda o meio ambiente, né?
Com certeza.
São resíduos, né? O nome mais apropriado, né?
Exatamente.
Porque lixo é tudo que não serve, né? Resíduo, ele vai ter utilidade, vai ajudar pessoas também, né, Francisco?
Boa observação, Nice. E isso é uma questão que vai ser possível a partir de hoje aqui em João Pessoa. Olha só, pessoal, hoje, quinta-feira, João Pessoa vai ganhar um ecoponto aqui na cidade, onde os moradores vão poder entregar materiais recicláveis e receber o pagamento na hora através de Pix. Essa unidade será inaugurada no bairro do Valentina Figueiredo e faz parte de uma parceria entre a Enlur, né, a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, e o Grupo Horizon. No local, né, nesse ecoponto que vai ser instalado hoje, os materiais serão pesados por uma equipe responsável e o valor correspondente será transferido imediatamente ali para o participante, né? Segundo a prefeitura, os pagamentos serão feitos com valores superiores aos praticados atualmente aí no mercado da reciclagem. Além de papel, papelão, plástico e também alumínio, esse ecoponto também vai receber pequenos volumes de entulho, também equipamentos eletroeletrônicos, móveis e também restos de poda. Todo esse material recolhido será encaminhado ao Ecoparque aqui de João Pessoa para reciclagem, né, ou também para destinação ambientalmente adequada. Essa primeira unidade do Ecoponto será instalada na rua aposentada Marina de Oliveira Maia, que fica ali ao lado da UPA Célio Pires de Sá, ali no bairro do Valentina Figueiredo. A prefeitura, pessoal, informou que esta é a primeira de 5 unidades que estão previstas nessa etapa do projeto, com a expectativa de ampliar a rede para 10 ecopontos distribuídos por diferentes regiões aqui da capital. Olha só que oportunidade legal aqui para o nosso ouvinte.
Gosto assim, né, de começar o dia com boas notícias, falando de sustentabilidade fundamental. Para você, ouvinte, que ainda não pegou o endereço, vamos repetir, né, Francisco? O Ecoponto fica na rua aposentada Marina de Oliveira Maia, no bairro Valentina Figueiredo, ao lado ali da unidade da UPA, que fica no pronto atendimento Célio Pires de Sá.
Isso,
essa é a UPA, né?
Isso mesmo, nisso.
Lembrando que isso é destaque no nosso caderno de economia do jornal A União de hoje. Estou aqui mostrando para os nossos ouvintes internautas a capa do caderno de economia e a manchete é: Valentina ganha ecoponto com pagamento imediato. Tem Pix, né? É muito bom a gente
e pensar... E o Pix caindo na hora.
Que maravilha. E sabe o que é legal também? É a questão do valor ser um pouco acima do que se paga.
Sim.
Já, né, no mercado. Então, para aquelas pessoas que trabalham fazendo esse trabalho árduo e todos os dias passam ali nas portas das pessoas recolhendo a parte que é reciclada, resíduos que inclusive você pode contribuir também fazendo a separação, deixando já bonitinho e secos dos molhados, pelo menos isso, né, para ajudar o pessoal que passa fazendo esse trabalho. Então, sendo um valor até a mais do que o que eles costumam receber, é um incentivo a mais também, né, para que as pessoas possam contribuir. E vai que tem aí uma família que esteja numa situação um pouquinho mais apertada, é só pegar aquele resíduo ali que iria para o lixo comum e já dar uma passadinha lá no Ecoponto.
Né? É importante a gente falar que as atitudes, as iniciativas de sustentabilidade, gente, tem que estar presente no nosso dia a dia, não podem ficar distantes da gente. Aqui na Rádio Tabajara, por exemplo, a gente tem um potinho onde a gente separa as pilhas, né? E de tempos em tempos, algum colaborador, no caso, serei eu hoje, né? Vou recolher essas pilhas, vou deixar no ponto de coleta, juntar com as que eu tenho em casa. É, a gente também aproveita os nossos papéis aqui de roteiros da nossa programação, junta tudo, faz doação para uma entidade que recebe essa doação de papéis. E também a gente adota as nossas canecas, cada um tem sua caneca aqui na redação, a gente evita, né, sempre que possível, o uso de descartáveis. Enfim, essas atitudes de sustentabilidade têm que estar presentes no nosso dia a dia. Você pode adotar sustentabilidade, iniciativas assim no seu condomínio, na sua empresa, enfim, tem que estar inserido na nossa rotina, né,
Sueli? Pois é, primeiro eu quero agradecer a você, Nice, porque eu não sabia que era você que coletava as pilhinhas, porque vez ou outra eu trago lá de casa e coloco ali. Toda vez que eu faço troca de pilha lá em casa, eu vou botar lá no potinho da Tabajara.
Tá aqui, aí trago pra cá. Já que eu vou entrar de férias, né, vou recolher hoje, levo, tudo enfim, certo. Aí depois bela vocês atitude. Tomem conta aí dessas, né, a gente vai fazendo perfeito. Esse rodízio. Vamos falar do momento Agevisa agora?
Vamos sim, vamos lá, vamos conferir.
Obrigada,
agora.
Obrigada, Francisco.
Obrigada,
por
Francisco.
Nada, até mais.
Já você volta.
Tá bom.
Bem, são 6h40, vamos conferir agora mais uma edição do Momento Agevisa dentro aqui do Jornal Estadual.
Rádio Tabajara apresenta Momento Agevisa.
Olá, voltamos com mais um Momento Agevisa, hoje com o tema Pausa Temporária em Respeito à Legislação Eleitoral. Momento Agevisa, a vigilância sanitária mais perto da população. Em face das vedações impostas aos agentes públicos durante o período eleitoral de 2026, nos termos da Lei nº 9.594/1997, que estabelece as regras para a realização das eleições de nível federal, estadual e municipal no Brasil, este informativo Momento Agevisa estará fora do ar a partir do sábado, dia 4 de julho. A suspensão ocorrerá durante todo o período eleitoral, até que seja divulgado o resultado com a identificação da candidatura eleita para o governo estadual em primeiro turno e em segundo turno, se houver, observadas as orientações complementares que sejam expedidas pela Secretaria de Estado da Comunicação Institucional, a SECOM-PB, e pelos órgãos jurídicos competentes. No mesmo período, estarão suspensos todos os canais de comunicação institucional e os perfis mantidos pela Agevisa Paraíba nas redes sociais. Lembrando que a medida abrange todos os órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta do governo do Estado. O período de vedação eleitoral de 2026 coincide com o aniversário de 10 anos de veiculação do informativo Momento Agevisa, que foi ao ar pela primeira vez no dia 4 de agosto de 2016, segundo lembra o jornalista João Evangelista, assessor de comunicação da Agevisa Paraíba, nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia, João. Seja bem-vindo. Você produz o Momento Agevisa desde a sua primeira edição, veiculada no dia 4 de agosto de 2016, há quase 10 anos. Qual é o segredo da longevidade deste projeto, que oferece semanalmente duas edições com informações detalhadas sobre os mais variados temas de interesse da saúde da população?
Bom dia, Nice, demais profissionais e ouvintes da Rádio Tabajara. Respondendo sua pergunta, posso afirmar que não há segredo algum. O que há é o comprometimento, não somente meu, mas sobretudo da diretoria-geral e das diretorias e gerências técnicas, no levantamento e na definição dos temas que devem ser levados ao conhecimento da população paraibana nativa e visitante dentro da estrutura de comunicação em saúde da Agevisa. O objetivo central dessa ação articulada é fortalecer a saúde pública no estado da Paraíba por meio da utilização eficiente da informação, considerando que uma população bem informada em segurança sanitária é uma parceira importantíssima na promoção e proteção da sua própria saúde.
Como surgiu a ideia de criação do Momento Agevisa, João?
A criação do Momento Agevisa teve relação direta com a Lei nº 13.098, de 2015, que criou o Dia Nacional de Vigilância Sanitária, que é celebrado anualmente no dia 5 de agosto. A data foi instituída como marco para a realização de atividades envolvendo o Sistema de Saúde, o SUS, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, em todas as esferas de governo e os estabelecimentos oficiais de ensino para promover a educação sanitária por meio de esclarecimentos e divulgação aos estudantes, aos profissionais de saúde e às pessoas em geral quanto aos temas relacionados com a vigilância sanitária. Inserido no contexto das atividades previstas na Lei 3.098/2015, a iniciativa de criação do Momento Agevisa, portanto, correspondeu a uma importante estratégia de comunicação em saúde destinada a levar conhecimento sanitário a todas as regiões da Paraíba, não somente no Dia Nacional de Vigilância Sanitária, mas durante todos os meses do ano.
Enquanto estratégia de comunicação em saúde, quais os principais objetivos do Momento Agevisa?
Dentre os principais objetivos, podemos destacar a promoção da consciência sanitária coletiva, ressaltando-se a importância do funcionamento da vigilância sanitária municipal, estadual e federal, a sensibilização e conscientização dos trabalhadores em saúde para atuação junto à comunidade, visando fortalecer a compreensão, a mobilização e a informação em vigilância sanitária e também a disseminação junto à população da cultura das boas práticas sanitárias quanto da aquisição, manuseio e consumo dos produtos, serviços e tecnologias sujeitos ao controle sanitário.
E quanto aos profissionais de saúde?
Não somente aos profissionais que atuam no serviço de saúde, públicos, privados e fundacionais, mas também aos agentes de atenção básica, aos familiares e acompanhantes dos pacientes e à população em geral, o Momento Agevisa também possibilita a oferta de informação sobre as normativas legais e sobre os procedimentos destinados à segurança do paciente e à prevenção de eventos adversos decorrentes da assistência hospitalar.
Nesses 10 anos do Momento Agevisa, podemos dizer que o informativo tem conseguido levar a educação sanitária a todas as regiões da Paraíba?
Com certeza. Através da interiorização da comunicação da Agevisa, a população paraibana pode tomar conhecimento dos vários